Senhor Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, por mais essa manhã maravilhosa, onde podemos tocar no Senhor. Senhor Jesus, declaramos, Senhor, que o Senhor é tudo para nós. Senhor, nessa manhã, Senhor, queremos ouvir o Teu falar. Fala a nós, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, tira todo o véu, Senhor, possa estar embaçando a nossa visão. Queremos ter uma visão clara, Senhor, da Tua pessoa maravilhosa. Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, chegamos à mensagem número 3. Eu esqueci o alimento diário, mas eu vou pegá-lo. Muito importante. Essa é a nosso alimento, né? A série O Evangelho. Aí chegamos à mensagem número 3. A mensagem número 3, ela tem como título, né? Escrita por Paulo, no caso, essa frase. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O apóstolo Paulo nós conhecemos, né? Nós já ouvimos várias mensagens falando sobre esse apóstolo, que foi alguém que não teve convívio com o Senhor, né? Como Pedro, João, ele não caminhou com Jesus, né, quando Jesus estava nessa terra, em vida, em carne, mas ele foi separado, né, para o Evangelho. Senhor Jesus, e essa frase, né, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a gente vai tocar um pouco mais o final dessa mensagem. Né? E o foco dessa semana aqui é o livro de Gálatas, a mensagem está baseada principalmente no livro de Gálatas. Né? Então, nós vamos falar um pouco, irmãos, né, como pano de fundo, sobre esse apóstolo Paulo, que era antes um perseguidor, né, da igreja, e após virou um discípulo do Senhor. Né? E o apóstolo Paulo, ele era alguém que, quando ele perseguia os cristãos, ele não perseguia para agradar homens. Na verdade, ele era uma pessoa que ele era zelosa, porque ele achava que ele estava agradando quem? A Deus. Gostaria de ler com os irmãos Atos, capítulo 2, capítulo 22, vou ler o versículo 3. Esse Paulo, né, esse mesmo que eu disse, aqui está fazendo uma defesa dele. Está dizendo o seguinte, no versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso. Essa palavra é uma palavra muito forte, irmãos. Zeloso para com Deus, não para com homens. Zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Isso ele estava falando ali, se defendendo para os judeus. Né? Em Gálatas também, 1, versículo 14, gostaria de ler com os irmãos. Paulo também, falando aos gálatas, aos irmãos ali da Galácia. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, ele cria, ele tinha no coração dele, que essas ações que ele estava fazendo quando ele perseguia a igreja, não era para agradar nenhum homem, ele estava agradando a Deus, segundo o quê? A lei. Né? E nós temos também, irmãos, um Deus que é zeloso. Deus não é um Deus relaxado. Ele é o oleiro desse universo, criador desse universo, e ele é zeloso também. Gostaria de ler Deuteronômio, com os irmãos, Deuteronômio, capítulo 5, eu vou ler o versículo 9. Aqui Deus está falando, irmãos, sobre adoração de imagens. E aqui ele está dizendo o seguinte, a partir do 8 eu vou ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Sou zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui o Senhor deixa bem claro, irmãos, que ele não aceita adoração que não seja adoração ao Senhor. Qual a nossa adoração hoje? Invocar o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando a gente invoca o nome do Senhor, que é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra, nós podemos tocar nas riquezas de Deus. Senhor Jesus. Então nós vemos que o Senhor, ele era zeloso, e Paulo também era uma pessoa zelosa. O apóstolo Paulo, então, ele perseguia, né, esses irmãos, quando Saulo, porque ele achava que estava agradando a Deus, né? Isso, ele achava que estava fazendo certo, mas às vezes a gente pensa, né, no nosso ser interior, fala, que coisa, né? Uma pessoa perseguidora, ele consentiu lá na morte do Estevão, ele encarcerava os cristãos, ele judiava daqueles que invocavam o nome do Senhor, mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor enxerga o coração. Então ele sabia que no coração de Paulo, ele queria agradar a quem? A Deus. Então, irmãos, todos nós temos que ser o quê? Zelosos para toda a obra do Senhor. Qualquer serviço na igreja, irmãos, por menor que a gente pense que achar que é, tem que ser feito com zelo. Porque não é para homens. Nós não servimos a homens. Nós servimos ao Senhor. Né? Nós servimos no corpo de Cristo. Nós estamos servindo a Cristo. Então nós temos que ser zelosos com toda a obra do Senhor. Né? Senhor Jesus, não existe na igreja um serviço que seja sem importância. Tudo que você for fazer para o Senhor, ele tem importância. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, com qualquer um de nós, irmãos, ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe, mas foi chamado ao seu tempo. Cada um de nós já estava separado, irmãos. Cada um de nós. Separado desde lá do ventre da nossa mãe. Mas cada um aqui foi chamado ao seu tempo. Um tempo diferente. Né? Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Irmão, isso aqui o Senhor está falando para você e para mim. Antes que você se formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, irmãos, antes ali que o médico fizesse o parto, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso ele estava falando para Jeremias. Mas ele fala para cada um de nós também. Senhor Jesus, isso Paulo viu também. Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, os versículos 15 e 16. Paulo escreveu o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, revelar seu filho em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, para que eu pregasse entre os gentios, sem os detença, não consultei carne e sangue. Paulo não foi consultar ninguém, irmãos. Não foi perguntar para irmão ninguém. Nenhum. Foi, Silvio? Sem detença, não consultei carne e sangue. Ele simplesmente, ele viu e agiu. Ele já foi, você entendeu? E foi para os gentios pregar o evangelho. Então, irmãos, cada um de nós foi separado, né, antes de nós sermos formados. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Então, aqui o livro de Gálatas, Paulo escreveu aos irmãos da Galácia ali. Por quê? Porque Paulo estava preocupado. Ele havia, né, levantado as igrejas ali, na Galácia. Ele estava preocupado porque eles estavam o quê? Declinando na fé. Declinando na verdade do evangelho. Né? Estavam ali sendo levados ao engano por judaizantes, né? Na questão de circuncisão, na questão do cumprimento da lei. Né? Ó Senhor Jesus! Mas, na verdade, Deus, ele quer revelar o seu Filho em cada um de nós. Amém. Mas isso requer o quê, irmãos? Comunhão. Os irmãos vivem falando. Para revelar Cristo em cada um de nós, eu preciso ter o quê? Comunhão. Senhor Jesus, e é uma comunhão íntima, irmãos. Uma comunhão íntima com o Senhor. Qual a melhor maneira de ter comunhão com o Senhor, irmãos? Invocando o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus, quando você invoca o nome do Senhor, você está no Espírito. E a comunhão com o Senhor, eu só posso ter um órgão específico, chamado Espírito. Senhor Jesus. E ali o Paulo, irmãos, quando ele viu, né, nessa conversão, como eu disse, ele não foi ali para Jerusalém. Ele não foi consultar os irmãos ali. Porque se ele fosse ali, o que aconteceria? Aquele ambiente religioso, ali tinha um ambiente religioso pesado. Tiago era o principal ali, irmão do Senhor Jesus, principal da igreja em Jerusalém. Então ele ia, se ele fosse ali logo depois da visão, ele ia ser levado a fazer alguma coisa religiosa. Como mais para frente nós vimos que ele quase caiu. Né? Ele foi, quase que ele fez o voto lá. Aonde que Paulo foi? Ele saiu do ambiente religioso e foi para a Arábia. Deserto, irmãos. Beto falou ali, deserto. Cada um está passando o seu deserto. Está ou não está, irmãos? Cada um de nós está passando o seu deserto. Sabe, irmãos, mas o que o Senhor consegue falar se você estiver numa multidão? Pensa bem. Aqui dentro tem uma multidão. Agora, aquela multidão física, irmãos, é uma multidão aqui, ó, na mente. Aquele falatório na sua cabeça. Você consegue ouvir o Senhor falar? Não consegue. Tem muitas vozes, irmãos. Tem muitas vozes dentro da nossa cabeça. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos ir para um lugar de deserto. Deserto tem barulho? Quase nem tem vida. Quase não tem animal ali. De tão árido que a coisa é. Só que é na aridez da nossa vida, irmãos, que o Senhor fala. Senhor Jesus, e o Senhor quer falar para cada um de nós. E depois, irmãos, que esse Paulo, né, transformado, ouviu as palavras ali, naquela situação de deserto dele ali, ele viu, irmãos, que tudo aquilo que ele tinha aprendido, e olha que não era pouca coisa, irmão. Se Paulo tivesse vivido hoje entre nós, ele seria um dos homens mais influentes desse universo. Sabe? Em questão de sabedoria, conhecimento da lei e tudo mais. Sabe, irmãos? Ele viu que tudo aquilo lá era refugo. Irmão, sabe o que é refugo? Esterco. Ele viu que era tudo aquilo lá que ele sabia, aquele conhecimento era refúgio frente à sublimidade de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, o livro de Gálatas, irmão, não é a doutrina. Se eu pegar isso aqui para qualquer um de nós, para usar como doutrina, né, não tem vida. Mas ele, na verdade, ele é um livro para ser praticado. Não é, foi lá para os irmãos da Galácia. Esse livro é atual, esse livro é hoje. Esse livro é amanhã. É para ser usado para nós. Né? Aí nós vamos ser transformados no que o Silvio falou ontem, de vencedor. Aí nós vamos vencer os desafios. Invocando e orando ao Senhor. Esse é o caminho. Situação de deserto, irmãos, não adianta. Não adianta procurar. Vai cavar, querer cavar poço, vai ficar cansado e não vai achar água. Mas tem uma fonte da água viva. E você bebe, eu bebo da fonte da água viva, invocando o nome do Senhor. Não tem saída. Irmãos, não tem saída. O Moisés viveu uma situação de deserto também, é verdade ou não é? Ali, estava quase balindo já. Estava quase parando de falar e começando a balir. De tanto ouvir ovelha. Foi aí a hora que o Senhor usou. Irmãos, então não é na minha sabedoria, não é na sua. É numa situação de deserto, onde você fala para o Senhor, Senhor, eu não posso. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero. Mas eu não posso. Não é por minha força, não é pela sua força. Aí o Senhor entra. Amém. E age na minha vida e na sua. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, eu falei no começo que a gente ia falar um pouquinho mais, né, sobre essa mensagem. Logo, já não sou eu quem vive essa frase, mas Cristo vive em mim. Para nós termos realidade disso, nós temos que aplicar uma coisa chamada cruz na nossa vida. E a cruz, ela é a terminação. Né? Ali, o nosso velho homem, nosso ego, nossas vontades, nossas escolhas, nossa sabedoria, nossa religião interior, tem que estar tudo acabado. É questão de terminação. E muitas vezes, eu pego esse velho homem, o Alimento Diário fala, que pego, às vezes, o homem quer saltar da cruz. Nosso velho homem quer saltar da cruz e começa a falar, a fazer as coisas para o Senhor. O Paulo foi restringido pelo Espírito até para servir o Senhor. Então, nós temos que ser também, na comunhão o Senhor vai falar. Né? E não é o meu velho homem que consegue servir o Senhor. Tudo está terminado, né? Foi o que o Paulo viu e por isso que ele escreveu. Não, já não sou eu quem vive. Né? Senhor Jesus. E ele passou o quê? Essa realidade para os irmãos ali da Galácia. Que nada é superior à graça de Deus em Cristo Jesus. Nada é superior. Não é você guardar dia, não é você se abster de alimento, não é uma festa sim ou outra festa não. Não é nada que a religião possa demonstrar para você. É em Cristo Jesus. A graça de Deus está em Cristo Jesus. Por quê? Porque, irmãos, nós somos libertos de uma lei que chama-se lei do pecado e da morte na forma de ordenanças. E hoje nós festejamos isso aqui. Né? Na morte do Senhor, ele cumpriu toda a lei. Tudo que era determinado por Deus foi cumprido. Mas agora, nós desfrutamos de uma nova lei. A lei do Espírito da vida é em Cristo Jesus. Ela é em Cristo Jesus. Esse é o lugar. É nessa pessoa. Então, eu tenho uma liberdade. Eu fui liberto da lei. Mas eu não posso confundir liberdade. Tem muitas pessoas que pegam aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, põe debaixo do braço e acham que pode fazer de tudo. Não é assim. O Paulo queria fazer coisa boa, queria pregar o evangelho lá na Bitínia. Deus não deixou. O Espírito de Deus não deixou, o Espírito Santo não deixou. Desceu para outro lugar, não pôde também, o Espírito de Jesus não deixou, até ele ir para Macedônia. Então nós estamos, irmãos, restringidos pelo Espírito. Então nós temos que ter essa realidade. Não, eu costumo dizer para mim mesmo que a coisa não ficou mais fácil, a coisa está mais difícil. Porque não é a minha vontade que prevalece. Não é a minha vontade. É a vontade daquele que está dentro de mim. Dentro de mim e dentro de você. Senhor Jesus. Logo, cada um de nós. Né? Cada um de nós, nós devemos fazer o quê? Crucificar o velho homem. E na comunhão com o Senhor Jesus. Invocando o nome do Senhor. Estarmos em novidade de vida. A novidade de vida vem na comunhão com Cristo Jesus. Não é com o que eu conheço, não é com o que eu acho que eu posso aplicar, tanto da palavra como do meu conhecimento humano, que o Paulo falou e tem que ser realidade para nós. É refúgio. Não serve. Aí sim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Falaremos mais, né? Eu estou me confundindo aqui. Então, Paulo teve essa visão, como eu disse, lá no deserto. E ele foi o quê? Fiel a essa visão. Uma visão celestial que o Senhor deu, a revelação para ele. E essa visão governou a vida de Paulo. Mesmo lá diante do rei Agripa, lá, ele falou na defesa dele: não, eu fui fiel à visão celestial. Então, Deus deu essa visão para cada um de nós. É a mesma visão, irmãos, não é diferente. Não é diferente. O mesmo Espírito que agiu na vida de Paulo está agindo em nós. O mesmo Jesus que está vivo, vivo, né? Está vivo e agindo em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus, ele viu, né, que o Filho de Deus habitava no seu Espírito. Senhor Jesus, e habita no nosso espírito também. Né? Que tudo, tudo, toda a lei, tudo que ele sabia, convergia em Cristo. Tudo converge em Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, com toda a nossa bondade humana, tudo que você tinha de bom aí, que muitas vezes você preza, e eu posso prezar, nós éramos o quê? Oliveira brava. Oliveira brava, irmãos. Não dava azeitona, não. Não espera que vai nascer azeitona do seu velho homem, que não vai. Não vai. É oliveira brava. Oliveira brava. Só tem imagem. Só tem imagem. Não sai azeitona. E da azeitona não pode ser comprimida e não vai sair azeite. Não vai. Senhor Jesus. Para nos transformar, irmãos, cada um de nós. O Senhor foi ferido. Hoje nós desfrutamos desse partido do pão. A oliveira boa foi ferida, irmãos. A oliveira boa teve que ser cortada ali no galho dela. Corta uma árvore para você ver o que acontece, irmão. Ela chora. Quem já podou a árvore aqui? Ela chora. Sai seiva. O Senhor foi cortado por cada um de nós. E esse galinho de oliveira brava foi amarradinho ali naquele ferimento. Foi enxertado. Nós somos enxertados na oliveira boa, irmãos. Amém. Senhor Jesus, amém. Hoje tem Espírito. Amém. Dentro de mim, dentro de você, tem Espírito. Amém. Porque você não é mais oliveira brava. Você está enxertado na oliveira boa. Amém. Senhor Jesus. Por isso que o mundo quer te enganar e me enganar, achar que nós estamos fazendo tudo errado. Será que é isso mesmo? Como eu falei, cada um está passando um deserto. Eu tenho deserto na minha casa, vocês têm? Senhor Jesus, mas nós estamos enxertados na oliveira boa. Amém. Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele foi ferido, né, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos enxertados nele. E assim receber a sua seiva. O Espírito. Sobremodo excelente. Senhor Jesus. Irmãos. Vamos ver todos nós. Gálatas. Capítulo 2. Versículos 19 e 20. Mas irmãos. Lê. Falando para o teu coração, que isso aqui, irmãos, é verdade, é possível. Porque o Senhor, irmãos, já fez a obra. A obra já está completa. Senhor Jesus, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, ele se entregou por cada um de nós, porque ele nos amou. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos desfrutar do hino S28. Senhor Jesus.